estaríamos aqui. Senhor, e o teu amor por nós também. Senhor Jesus, muito obrigado. Senhor, abençoa-nos cada um de nós essa manhã. Ó, Senhor Jesus, amém. Como o Beto compartilhou, irmãos, aqui, é a misericórdia do Senhor, né? Que fez com que nós estivéssemos aqui, né? A graça do Senhor. Graça a vós outros e paz. Amém. Silvio, graça a vós outros e paz. Amém. Da parte de Deus, nosso Pai, irmãos. E do Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa manhã eu desejo graça a vós outros. Amém. E paz a todos nós. Amém. Amém. É isso que o Senhor nos deseja, né? Que deseja a nós. Então, nós aqui, essa mensagem, ela fala praticar a visão. Praticar a visão do quê, irmãos? É a visão do plano de Deus. Do plano que o Senhor estruturou lá na eternidade passada. E hoje nós temos que praticar, né? Então, nós vemos que ali em Apocalipse, foi escrita aquelas cartas para as igrejas ali em Apocalipse, né? São 7 igrejas. E essas igrejas, elas representam todas as igrejas, ali, em todas as eras, todas as épocas, né? Essas 7 igrejas. Então, Apocalipse, ali, e fala que o Senhor, ali, ele está andando no meio dessas igrejas, né? Amém. Amém. Fala aqui em Apocalipse, o Senhor está passeando no meio das igrejas. Aqui está versículo, capítulo 1. Versículo 12, fala, voltei-me para ver com quem falava comigo e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Né? Esses candeeiros são as 7 igrejas. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Né? Então nós vemos que hoje, irmãos, o Senhor ele está no meio das igrejas. Né? O Senhor está aqui no nosso meio, né? Ele está passeando dentre as igrejas. Né? E fala que esse, semelhante a filho de um homem, ele tinha vestes talares. Né? Então vestes talares, ela diz respeito às vestes sacerdotais aqui. Né? As vestes do sumo sacerdote. Então, ele, esse senhor, é esse sumo sacerdote hoje, né? Ele está passeando no meio das igrejas. Porque fala aqui que eram candeeiros, 7 candeeiros. Né? Então, a função do candeeiro, o que é, irmãos? Ele é brilhar, né? Ele está aceso constantemente. E para estar aceso, nós sabemos ali no tabernáculo, né? Ele tinha que ter azeite para estar aceso nas lâmpadas, né? Para poder brilhar ali. Então, esse Senhor é esse que está no meio das igrejas, né? Esse sumo sacerdote que está fazendo com que as igrejas brilhem, né? Com que esse candeeiro permaneça aceso, verdade? Através do quê? De espírito e de luz, né? O Senhor com o espírito faz o quê? Com que as igrejas brilhem, né? Então, graças ao Senhor. Então, irmãos, essa é a função aqui do sacerdote. Então, o livro de Efésios, ele começa, eu desfrutei demais esse livro, ele é muito, muito profundo esse livro, né? Ele é muito rico. Ele tem, fala, né, das insondáveis riquezas de Cristo. Né? Tem muita riqueza esse livro, irmãos. Então a gente precisa mergulhar nele. Né? A gente precisa orar, ler o que tem ali, porque tem muita riqueza. Muita riqueza. Eu desfrutei demais desse livro. Né? Sempre desfrutei de Efésios. Né? E logo no capítulo 1, ele já começa a falar ali. Né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, a primeira carta, irmãos, que nós vimos em Apocalipse ali, ela foi escrita para a igreja em Éfeso, não é mesmo? E a igreja em Éfeso, ela era uma igreja muito importante para o Senhor, muito. Né? Tirando aquela questão que fala que eles abandonaram o primeiro amor, eles tinham as práticas maravilhosas, irmãos. Tanto é importante a igreja em Éfeso que eles têm a carta aos Efésios. Né? No livro de Atos, ali 2, fala da prática, né, que eles tinham ali, que tipifica, mostra que era a igreja primitiva, que é a primeira igreja, a igreja em Éfeso. E Timóteo, quando foi para lá também, Paulo escreveu a primeira carta e segunda a Timóteo. Na verdade, ele escreveu para a igreja em Éfeso. Escreveu para Timóteo, mas para que alcançasse os irmãos ali em Éfeso. Né? E Apocalipse aqui, no capítulo 2, ele fala também, né, o capítulo para a igreja em Éfeso. Então tem vários livros e várias cartas que são para a igreja em Éfeso. Tamanha era importante a importância da igreja. Né? O Senhor considera essa igreja muito importante. Né? E ali em Atos, né, hoje eu vejo que o Senhor ele quer restaurar isso. Né? Tudo que é positivo dessa igreja, o Senhor está querendo restaurar hoje. Não é verdade? Então ali em Atos, capítulo 2, rapidamente, eu vou ler para os irmãos, falar a prática que eles tinham ali, né? A partir do versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos os que creram estavam juntos. Olha aqui a prática deles. E tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam. Amém. Unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa. Amém. E tomavam suas refeições com alegria. Amém. E singeleza de coração. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe do Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Né? Então, essa era uma prática, irmão, saudável que eles tinham ali. Né? E aqui fala que eles perseveravam. Né? O versículo 42 e depois o 46 também fala de novo. Diariamente perseveravam. Né? Era uma característica deles, a perseverança. Né? E lá em Apocalipse, capítulo 2, quando fala para a igreja em Éfeso, o que ele fala aqui, João? Ele escreveu, ao anjo que da igreja em Éfeso escreve, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, assim como o teu labor, como a tua perseverança. Ele fala novamente da perseverança. Né? E no versículo 3, ele fala, e tens perseverança, e suportaste provas, por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então ele fala aqui novamente da perseverança. Né? Isso mostra que lá aquela igreja, no início, né, era a igreja em Éfeso ali. Né? Por quê? A característica deles era que eles eram perseverantes. Então, nós precisamos ser perseverantes hoje, irmãos. Né? Na palavra, né, invocando o nome do Senhor, né, nós temos que perseverar. A palavra fala que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Né? Amém? Então precisamos perseverar, irmãos. Então, o livro de Efésios, ele é maravilhoso, né? Então, ele já começa aqui, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, capítulo 1, versículo 1. Por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, né? E fiéis em Cristo Jesus. Então, ele fala aqui aos santos que vivem em Éfeso, né? Aos santos que vivem na igreja em Bauru também, amém, né? Aos santos que vivem na igreja em Santa Cruz, né? E fiéis em Cristo Jesus, né? Precisamos permanecer fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz. Né? Eu toco tanto nisso, irmãos. Graça a vós outros, né? E paz. Né? Essa questão da graça é maravilhosa também. Né? Porque a graça é aquilo que nós recebemos sem fazer qualquer esforço. Não é verdade? Nós sabemos isso, né? Porque Deus é amor. Né? A natureza do Pai é amor. O Pai só sabe amar. Eu toco nisso, né? E esse amor do Pai, ele teve o quê? Um sentimento por nós, pelo homem, né? Quando Deus viu a condição do homem ali, aquela situação, como fala em Efésios capítulo 2, o que o Senhor fez? Ele teve misericórdia de nós, por causa do amor, né? Fala por causa do grande amor com que nos amou. Então essa misericórdia, esse sentimento que Deus teve da condição do homem, fez com que ele fizesse algo pelo homem, né? Então, ele fez toda essa obra maravilhosa que nós conhecemos, né? Como foi falado aqui hoje, né? E nós recebemos essa obra. Né? Tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor preparou, esse plano todo que o Senhor tinha, isso foi dado para nós, né? Gratuitamente. Né? E isso o que é? É a graça, não é verdade? Graça, irmãos, é quando você está numa condição de miserabilidade, você não tem nada, e o Senhor vem e te agracia. Né? O Senhor vem e te dá todas as coisas, né? Tudo para o seu desfrute, o Senhor, o que Ele te dá ali. Né? Isso é graça. É algo que você recebe sem você merecer. Você não merece, mas o Senhor vem e te dá. Né? Isso fala em Isaías ali, 55. Vinde, amém, vinde. Eu vou ler rapidamente para os irmãos aqui. Isaías, capítulo 55. Aqui explica bem a questão da graça, né? A todos vós que tendes sede. Amém. Todos vós que tendes sede. Amém. Irmãos, vocês têm sede, irmãos? Vinde, amém. Vinde às águas. Silvio, você tem sede, Silvio? Vinde às águas, amém. João falando no capítulo 7 ali, né? Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Não é verdade? Nós temos sede, irmãos. Temos que ir às águas. Graças ao Senhor. Vinde. as águas. E vós, que não tens dinheiro. Nós temos dinheiro, irmãos? Temos dinheiro. Nós não tínhamos dinheiro, nem temos dinheiro, né? Mas fala, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai. Amém? Vinde e comprai. Sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Amém? Então nós podemos, o que, irmão? Sem dinheiro, na nossa condição, ir comprar, né? Você quer alegria? Você pode comprar alegria, né? Você quer paz no Senhor? Você pode comprar paz. Venha, compre paz, né? Compre alegria. Então, graças ao Senhor, né? Porque essa é a graça, né? Isso está no livro de Efésios, irmãos. Ele começa falando da graça. Graça a vós outros e paz, né? Então, depois no capítulo 2, ele fala da questão da vida, né? Ele mostra a condição do homem e fala assim, 2:1, ele vos deu vida. Amém? Estando vós mortos em vossos delitos e pecados. E no versículo 4, fala assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Amém? Então, irmãos, essa é a questão da vida. Além do Senhor nos colocar no plano dele, né, nos dar essa graça, tudo que ele fez, essa obra, e colocar isso para nós disponível, ele nos deu vida, né? Então, graças ao Senhor pela vida, né? A palavra fala, João, 1 João capítulo 5, fala, quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. Aleluia que nós temos o filho, né? Então nós temos a vida. E João capítulo 1, versículo 12, e a todos quantos foram feitos filhos de Deus, não, a todos quantos creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém. Saber os que creem no seu nome, né? Então, nós temos o que? A vida, porque nós temos o Filho. Né? O Senhor, como Filho, se deu a nós, então nós temos a vida. E Efésios, depois, aqui, continuando, capítulo 1, ele fala o versículo 3. Bendito Deus e Pai. Esse também é maravilhoso, irmãos. Esse versículo é maravilhoso. Amém? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Irmãos, o Senhor nos tem abençoado, irmãos. Com toda a sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Bendito o Deus e Pai, né? O Senhor tem nos abençoado, irmãos, grandemente, né? Essa bênção aqui não é a bênção material. Não é algo que você consegue comprar, né, no mercado, riqueza material, né? Mas são bênçãos espirituais, né? É o próprio Espírito, é a própria graça, né? Esse desfrute de Cristo... O Senhor tem dado para nós, irmãos. Não é verdade? Nós não temos sido abençoados com a revelação da palavra, né? Com a graça, né? Com o suprimento do Senhor. Nós temos sido abençoados, irmãos. Nós somos um povo abençoado, né? Então nós temos que também agradecer, né? E o versículo 4 fala, e assim como nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor, nos predestinou para Ele... Para a filiação, né? Para a filiação por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, né? Esse versículo 4, irmão 5, também é maravilhoso, né? E nos predestinou para ele, né? Para a filiação. Então, esse predestinar é antes da fundação do mundo, irmãos. Na verdade, cada um de nós que está aqui hoje, porque nós somos predestinados. Nós somos escolhidos, né? O João aqui, né, João? Está aqui porque o Senhor te predestinou, irmão. Amém. Sabia que foi antes da fundação do mundo? Amém. A fundação do mundo já nós não temos nem ideia, né, irmão? De quando foi a nossa mente consegue. A fundação. Mas que fala que foi antes da fundação. Né? Foi antes da fundação do mundo. O Senhor nos predestinou, cada um de nós. Beto, lá antes da fundação, ele sabia que você ia estar aqui hoje. Aleluia. Sabia? Ele sabia que você ia nascer em tal data, com 14 anos de idade, é isso? Você ia receber o Senhor, né? E hoje ia estar aqui, porque ele te colocou no plano dele. Amém. Colocou você, colocou o Silvio, amém. Zé Augusto, todos nós. Por isso que nós estamos aqui hoje, né? Graças ao Senhor. Amém. Isso, irmãos, é uma bênção do Senhor, né? Então, essa vida que o Senhor nos deu, que fala aqui em capítulo 2, é por meio do Filho, né? Nós recebemos essa vida, né? E aí, o Filho, como fala aqui, vamos ler da questão de Gálatas, né? Que fala que nós somos predestinados e escolhidos antes da fundação do mundo, né? E ali em Gálatas, ele fala que o filho é para herdar. Não é verdade? Ali em Gálatas, capítulo 4. Né? Gálatas capítulo 4. O tempo vai voando, Senhor Jesus. Gálatas 4. Diz assim. O versículo... Deixa eu achar aqui. 4. Amém. É 6, né? Versículo 6. Vamos ler juntos? Todos? Gálatas 4, 6. Amém. E porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Vamos ler o 7 também, irmãos. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém. Nós somos filhos, irmãos. Então nós somos herdeiros. Escravo não herda nada. Não. Escravo não tem vontade, não tem liberdade, não tem nada, né? Mas filho herda, irmãos, né? Filho é para herdar, né? Todos nós vamos herdar, né? Não só das coisas dos nossos pais, mas principalmente, né, esse reino do Senhor, né? Que está para se manifestar, o Senhor quer que nós herdemos, né? Então, mas para herdar, esse filho, ele precisa o quê? Precisa crescer, né? Precisa ser um filho maduro, né? E o Senhor colocou cada um de nós na igreja, né? Aqui na igreja, para nós o quê? Podemos crescer, né? Então, na igreja, irmãos, nós vemos aqui, falar, em próprio Gálatas fala, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, e nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Então, hoje, irmãos, às vezes nós não estamos crescidos, né? O Senhor coloca tutores para nós, né? E curadores na igreja, o quê? Para cuidar de nós, né? Porque nós precisamos crescer. Então, esses tutores, né? Essas pessoas experientes, irmãos que estão à frente, né? Eles são nossos tutores, né? Nossos curadores para fazer o quê? Com que nós cresçamos, né? Para que nós nos tornemos maduros, para um dia poder herdar. Porque enquanto não fica maduro, não pode herdar. Enquanto não faz 18 anos, irmãos, né? Não pode herdar. Né? 21 anos, né? Na esfera civil, não pode herdar, irmãos. Você quer comprar uma propriedade, você quer vender, você tem que ter um tutor. Né? Tem que ter alguém para assinar por você. Uma criança de 10 anos, não pode. Herdar não pode ter nada, né? Tudo é o tutor, né? Mas quando ela atinge a maioridade, né? Ela pode todas as coisas, ela pode herdar. Ela pode entrar na posse de tudo aquilo, né? Então hoje nós podemos também, né? Entrar na posse do que o Senhor tem nos dado, né? Tomar posse, para naquele dia a gente poder herdar o reino, né? Então graças ao Senhor. E nós temos, irmão, tudo isso que nós estamos vendo, nós temos uma garantia. Né? O Senhor nos dá uma garantia, né? É o que fala em Efésios 1, o versículo 13. Fala ali. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então fala aqui de um penhor, né? Penhor é a garantia, não é verdade? Então nós temos o quê? Uma garantia hoje. Sabe qual que é, irmãos? É o Espírito Santo da promessa, né, que está em cada um de nós. Esse Espírito é a nossa garantia, fala aqui, né? Qual é o penhor da nossa herança. Porque quando nós cremos no Senhor, nós nos tornamos propriedade dEle. Não é verdade? Então aqui fala que é, nós somos propriedade do Senhor até o resgate da sua propriedade. Porque o Senhor, quando Ele vier, o quê? Ele vai resgatar a sua propriedade. Ele vem nos resgatar, né? Então até lá nós temos uma garantia, né? Que é esse Espírito Santo, né? Da promessa, que é a nossa garantia. Então, irmãos, diante de tanta riqueza que esse livro tem, né, que nós desfrutamos, que nós temos, o que, que nós precisamos fazer? Né? Efésios 3, capítulo, versículo 8. Fala assim, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Amém! Então nós temos que pregar esse evangelho, irmãos. Que é o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Nós temos experimentado, desfrutado, né? Tantas riquezas, essas riquezas do evangelho. Nós precisamos pregar esse evangelho, irmãos, né? Hoje, agora nós estamos vendo a questão dos grupos, né? Familiares que estão sendo renovados, né? De cuidado e multiplicação. Nós pregarmos para os nossos vizinhos, convidarmos, né? Nossos amigos ali. Então, pregar esse evangelho, né? Das riquezas insondáveis de Cristo, né? Graças ao Senhor, irmãos. Então, e isso, até o capítulo 3, fala de todo esse plano aqui de Deus, né? Efésios, ele mostra de 1 a 3, ele fala de todo o plano que Deus fez, que ele nos incluiu nesse plano, né? Aí do capítulo 4 até o capítulo 6, ele vem nos falar de como aplicar, né, esse plano, essas revelações no nosso viver prático. Então está no capítulo 4 até o versículo 6. O capítulo 4 ali fala dos tipos de andar, né? No capítulo 4 e 5 nós vemos ali, né? Ele fala primeiro andar na graça, né? Primeiro está em Efésios, capítulo 4, ele começa a falar do nosso tipo de andar, né? 4, 7. Ele diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Aí ele vem discorrendo. Então ele fala aqui da graça, né? Foi concedida a nós, precisamos andar nessa graça que nós recebemos, né? Depois ele fala também, no versículo 22, de andarmos na verdade, né? Fala andar na verdade. Fala assim, no 4:22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, que são procedentes da verdade. Então fala aqui da questão de andar na verdade também, né, irmãos? Que nós precisamos. Depois, versículo, capítulo 5, ele fala de andar no amor, né? Aqui, como nós vimos, lá em João, capítulo 4, 1 João, aliás, capítulo 4, fala que Deus é amor, né? Então, o capítulo 5 aqui, ele fala dessa questão do amor. Está aqui, versículos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filho amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Né? Então fala da questão também nós andarmos no amor. Depois o versículo 8 aí do capítulo 5, ele fala da luz. Né? Que nós precisamos também andar na luz. Fala, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Amém. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Né? Então fala que nós também devemos andar na luz. E por fim, irmãos, fala de nós andarmos no Espírito. Né? Então quando nós andamos no Espírito, irmãos, nós andamos em todos esses outros tópicos aqui. Né? Na luz, na graça, no amor e na verdade. Quando você anda no Espírito, né? Que é o versículo 18. Vamos ler todos juntos aqui? Vamos ler do 18 ao 20, amém? Efésios 5. Não vos embriagueis, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando vós, salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Falei, não vos embriagueis com o vinho, irmãos, mas enchei-vos do Espírito. Né? Então essa deve ser a nossa prática. Né? No dia a dia nós precisamos nos encher do Espírito. Né? E aqui, o Senhor quer isso de nós, irmãos. Né? Como a igreja lá em Éfeso, ela era perseverante, né? Ela praticava tudo aquilo que nós vimos ali em Atos. Né? Então o Senhor hoje está querendo o quê? Fazer com que nós voltemos ao primeiro amor. Né? Como a igreja em Éfeso lá. Né? Ele fala, arrepende-te e volta ao primeiro amor. Né? E, irmãos, como que nós podemos fazer para andar no Espírito? Né? Usando as ferramentas, né, João? Amém, né? As ferramentas, né? Sabe então essas ferramentas, irmãos? Capítulo 6 de Efésios, né? Para finalizar, ali fala das ferramentas, né? A partir do versículo 13. Fala, portanto, tomai a armadura de Deus. Então nós temos uma armadura aqui, irmãos, poderosa, né? Para que possais resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Amém. E vestindo-vos com a couraça da justiça. Amém. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Né? Pregação do evangelho, irmãos, aqui. embraçando sempre o escudo da fé. Escudo da fé, né? O escudo para que é? Para nos defender, né? A nossa fé, o escudo da fé, né? Devemos tomar a palavra com fé, com oração, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Capacete, irmãos, aqui da salvação é para proteger a nossa cabeça, né? Nossa mente, né? Quando vem os ataques do inimigo, falando isso, falando aquilo, o que você faz? Toma o capacete da salvação, né? Você proclama para o inimigo que o Senhor te salvou. É que o Senhor te deu essa graça maravilhosa e que o Senhor está te levando para o reino, não é verdade? E também a espada do Espírito, né? Tem um ditado que fala que a melhor defesa é o ataque. Bem, né? Então nós temos que usar a espada do Espírito, que é a palavra, né? Palavra, orar, ler a palavra cada dia, irmãos, né? Invocar o nome do Senhor, né? Então essas ferramentas aqui nós vamos mandar no Espírito, não é verdade? Então esse, irmãos, é uma pontinha do iceberg de Efésios, né? Porque esse livro é maravilhoso, irmãos. Tem muita riqueza. Tem muito... Fala do plano de Deus ali para nós, né, irmãos? Que nós fomos inseridos nesse plano e estamos aqui graças ao Senhor, né? Toquei demais, eu toco muito nesse livro, né? Que nós possamos desfrutar esse livro a cada dia, né? Essa palavra, Jesus é o Senhor. Amém. Ah, eu queria... Amém. Cantar novamente aquele... Graça... Essa 22? Novamente.